Horário de Brasília, hoje é sábado, dia 14 de setembro de 2019. Um caso chamou a atenção hoje, né? Já nas primeiras horas, na cidade de Toledo, aqui pertinho de Cascavel, no oeste do Paraná. Por volta das 7 horas e 50 minutos, no cruzamento da rua Carlos Barbosa e da Avenida Celeste Muraro, em Toledo, uma equipe da polícia, composta por dois soldados, encontrou uma bebê recém-nascida que estava em uma caixa de sapatos, inclusive com um cordão umbilical amarrado por um cadarço e com sinais de hipotermia. Os policiais foram os primeiros a terem contato com a recém-nascida, deram os primeiros atendimentos de imediato, foi acionado o corpo de bombeiros e o bebê foi encaminhado para o hospital Bom Jesus, na cidade. A polícia militar foi acionada a partir de uma ligação do telefone 190, informando que no local possivelmente estaria um bebê abandonado. E a equipe, então, foi acionada. Pelo menos por enquanto não há identificação se os pais dessa criança foram encontrados, mas a criança passa bem. A menina nasceu por volta das 7h30 da manhã com 2,5 kg. Uma situação bastante complicada já nas primeiras horas da manhã em Toledo. A gente continua acompanhando esse caso e durante toda a manhã de sábado pode atualizar para você aí informações a respeito disso. 10 horas, 10 minutos agora sim. Bem-vindo, professor Gelson Wecker, mestre em administração. Tudo bem?
Tudo bem. Satisfação estar com vocês. Obrigado pelo convite. Espero nessa manhã poder contribuir um pouco, né? Para os ouvintes, sejam consumidores, sejam empresários.
Inclusive, os R$500 do senhor ainda não caíram na conta.
Pois é, fiquei preocupado. Agora eu olhei na conta, não caíram os R$500. Aonde estão meus R$500?
Pois é, e a movimentação ontem, a gente esperava que fosse um pouco mais intensa, né, até na Caixa Econômica Federal, mas parece que o pessoal acabou se dividindo, alguns foram para a lotérica, outros foram para as agências e não tinha tanta movimentação assim, as filas esperadas não tinha.
É, na verdade, o que acontece, hoje em dia nós temos diversos mecanismos, né, então antigamente a única alternativa que você tinha era ir direto ao banco. Hoje você tem pelos sistemas eletrônicos, por exemplo, quem tem conta na Caixa teve essa primeira leva de dinheiro direto depositado na sua conta, então você não precisa nem sacar esse dinheiro, você vai com o seu cartão e faz a sua compra no débito, se for o caso. E aí nós temos ainda a opção de caixas eletrônicos, nós temos a opção de lotéricas, então aquilo que se previa, né? Acostumados ainda no mecanismo do passado, né? De 5 anos atrás, teremos grandes filas. Mas não foi isso que aconteceu, sinceramente para mim não foi uma grande novidade, aliado a quê? Nós estamos em setembro, então setembro não é um mês muito estimulante, né? Pro consumidor, pelo menos a princípio, para grandes compras. Então, ele não está naquela motivação, né? Coisa que nós podemos conversar durante a manhã de hoje sobre essa motivação do consumidor, o que leva a isso. Então, como ele não está tão motivado às compras nesse período agora, então isso também contribuiu para que nós não tivéssemos grandes filas aí nesse primeiro dia para saques, digamos assim, dessas contas do FGTS.
Agora, havia uma grande expectativa, né, de movimentação do comércio quando começou essa conversa toda aí de vamos liberar o FGTS. Depois o valor murchou um pouquinho, o que dá para fazer com R$500? Será que vai movimentar mesmo ou o pessoal vai aproveitar muita gente endividada, né, para pagar as dívidas? Existe ainda essa expectativa de movimentação?
O que acontece? Quando nós falamos em R$500, dependendo de quanto você ganha, né? É grande, é muito dinheiro e depende de quando você ganha é pouco dinheiro. R$500 é um valor que acaba tendo um montante interessante. Por exemplo, se nós pegamos aí Cascavel ontem, nós tivemos 27 mil contemplados com os depósitos direto. Isso nós tivemos mais ou menos em torno de 12 milhões depositados nas contas de cascavelenses.
Em todo o país, 42 bilhões, isso, né?
Isso. Então, na verdade, a ideia do Brasil é movimentar 42 bilhões com 100 milhões de brasileiros. Então, é um dinheiro, são 100 milhões de brasileiros que terão direito. Mais precisamente, 96 milhões, né, de brasileiros com direito a sacar esse FGTS. Então, isso acaba, sim, movimentando. Para Cascavel, se nós analisarmos 12 milhões injetados em setembro, acaba sim sendo algo bem atrativo. Porém, entendemos o seguinte: mas e a movimentação do comércio, onde está? Nada acontece sozinho, Né? Não simplesmente o dinheiro, os R$500 na sua conta, vai falar assim, ah, eu tenho R$500, agora eu vou sair desesperado comprando alguma coisa. Você depende, né, desse estímulo para ir à compra. Vou comprar o quê? É, aliado a isso, nós tivemos essa semana a Semana Brasil. O que, que foi a Semana Brasil? Foi um movimento, né, articulado pelo governo junto com associações de empresários, tentando estimular o comércio brasileiro no mês de setembro.
Porém, parece que não deu muito certo, né?
Pois é, como foi o primeiro, então alguns compraram a ideia, outros não compraram a ideia. E eu entendo o seguinte, o Brasil, ele precisa sim, eu digo que nós evoluímos bastante, mas ainda nós precisamos evoluir mais. Como, por exemplo, eu, na minha opinião, né, o que eu vou comentar, algumas coisas são científicas, vou falar quando são científicas, e algumas coisas são minhas opiniões a partir de vivências aí na área mercadológica. É, o Brasil ainda ele precisa criar o seu mecanismo. Né? É, por exemplo, por que ainda nós seguimos a Black Friday dos Estados Unidos e vamos fazer uma Black Friday em novembro? Lembramos que em novembro nós estamos às vésperas do final do ano.
Inclusive em Foz do Iguaçu, alguns shoppings e até do Paraguai, né, adiantaram. Isso fizeram agora, talvez justamente por conta dessa liberação, né?
É, quando você fala em Black Friday, já soa bem ao ouvido, digamos assim, do consumidor brasileiro. Então ele entende, Black Friday, desconto, opa, pode ter preço bom aí. Só que o que acontece? No começo, a Black Friday ela já tinha mais a característica de Black Friday. Você deve lembrar muito bem que nós tínhamos aquelas movimentações de pessoas à frente das portas esperando abrir, né? Os vendedores eram praticamente atropelados aí. Com o tempo, os empresários acabaram disfarçando um pouco Black Friday, ficou mais propaganda do que efetiva.
É isso que eu ia falar, os descontos não se tornaram reais,
isso,
né?
Diminuíram isso. Um tanto. Então, o próprio consumidor, eu digo o seguinte, o consumidor ele é um retrato do movimento do comércio. Né? É essa a visão que eu tenho, porque o que acontece? Você pode ter momentos ruins, momentos de crise, só que quando o comércio movimenta bem, estimula bem, o consumidor ele fica estimulado, ele é mexido. Então, eu tenho para mim, é teoria de Gelson, mas funciona. Eu digo assim, nós precisamos mexer com o comércio. Né? Nós precisamos, o consumidor ele precisa estar sempre agitado. Porque senão, né, vamos entender como é que funciona a cabeça do consumidor. Eu não sou um psicólogo, sou um administrador, mas falando em termos de comportamento de consumo, veja bem, não necessariamente que você só quer comprar, 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 comprar. Nós estamos em crise. Então hoje, de tanto que nós ouvimos de notícias, de crise, quando nós temos aumento agora de compras, nós falamos em 0,6%. Né? Crise, crise.
Né?
É pouco. Então o consumidor tem para ele o seguinte, se eu estou em crise, automaticamente eu não posso gastar, não é assim? É? Se nós pegamos a hierarquia lá das necessidades humanas, eu tenho lá a primeira, necessidades básicas. Então, o consumidor, a primeira coisa que ele não vai deixar realmente é de ir ao supermercado. Só que até mesmo no supermercado, ele vai gastar menos, hein? Até mesmo no supermercado. E isso foi um relato, se você pega os números aí dos supermercadistas, você vai ver que teve uma diminuição, inclusive, no supermercado.
Vai lá, compra o necessário e
isso.
É só isso, né?
Olha mais, compara preços, coisa que numa época de prosperidade econômica o consumidor não faz, né? Na época que você tem dinheiro, não está em crise, você vai no supermercado e compra livremente e assim também no comércio em geral. Então hoje, nós estamos em crise. O consumidor ouve aqui a CBN, assiste aí outras mídias, né? E ele vai saber, ele vai entender, ele vai internalizar que nós estamos em crise e é normal. Então, além do básico, ele evita. Então, depois nós temos necessidades de segurança, necessidades sociais, de estima, de autorrealização. Essa sequência, ela acontece só quando há realmente um estímulo maior. Então hoje, numa época de crise, qual é o comportamento normal de uma pessoa? Eu vou e compro as coisas básicas, hoje inclui, sua conta de celular não pode deixar atrasar, luz, água e tal, né? Paga aluguel, condomínio, paga o colégio das crianças quando é o caso, porque muitos migraram para o ensino público por causa da crise, tá? Paga as questões básicas. Depois, vou segurar um pouco de dinheiro. Porque eu não sei o que acontece amanhã. Será que amanhã eu não vou ganhar a conta? Amanhã não, porque é domingo. Segunda-feira. Será que segunda-feira eu não vou ganhar a conta? Então, eu seguro um pouco de dinheiro. Não que o brasileiro é um grande poupador. Nós sabemos que o brasileiro não,
pelo
é, um,
contrário.
É, não é um grande poupador. Só que no momento de crise, né, ao contrário do que acontece em outros momentos, ele segura um pouco mais o dinheiro. Tá? De um salário mínimo, ele vai lá, né, segurar os seus 10%. Isso mostra o quê? Que ele busca uma pequena segurança, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, com isso na cabeça dele, se o empresário do outro lado não estimular ele, falar assim, ó, nós temos aí uma Semana Brasil, ou nós temos, como por exemplo, mês que vem nós teremos o Dia das Crianças. O Dia das Crianças, a mãe e o pai se sentem, com o perdão da palavra, na obrigação, né, de presentear os seus filhos.
Né?
Os meus dois são grandes, e mesmo assim parece que no Dia das Crianças, né, tem que trocar o celular, deixa para o Dia das Crianças, né, e ele já tem 17 anos mais novo, você imagina. Mas é coisa de pai, né? Então, você tem uma comemoração, algo que estimule. Então, eu volto a frisar aquilo que eu comentava antes. O comércio, ele é um relato claro da movimentação do próprio empresário, né? Se estimula mais, se estimula menos. Você pode acompanhar, tem muitos empresários que são colocados, né? Mas aquele empresário, apesar da crise, está tendo sorte. Não, ele não está tendo sorte, realmente não está tendo sorte. Ele trabalha o mercado de uma maneira diferente.
10 horas 20 minutos, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.